Bom, gente, para fecharmos aqui o programa de hoje, temos uma entrevista importantíssima aqui. Eu vou saudar do outro lado da tela o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. Carlos Bocuí, bom dia.
Bom dia, Anderson. Como vai? Prazer estar de volta aqui.
Tudo indo, né, o Carlos? Não dá para dizer que está tudo bem diante dessa tragédia, desse caos que a gente observa lá no Rio Grande do Sul, que nesse momento, o Carlos, chora esse quadro aí provocado pelas forças das chuvas no estado e que levaram a enchentes históricas, picantes vistas por lá, levando à morte aí de mais de 80 pessoas até aqui, milhares de desabrigados, muitos desaparecidos e um cenário de destruição absoluta. Fica difícil até expressar, né, Carlos, com palavras e o sentimento em relação ao povo gaúcho nesse momento. A maioria absoluta dos analistas diz que esse fenômeno das chuvas torrenciais tem uma influência direta, Carlos, das tais mudanças climáticas. E eu queria ir logo direto ao assunto, começar justamente por aí. Quais os motivos que levaram a essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, na tua avaliação, Carlos? As mudanças climáticas aí provocadas pela emissão de gases do efeito estufa foram decisivas para explicar esse episódio trágico?
Olha, de fato, né, você tem hoje um quadro de aquecimento global que ele já se aproxima aí de 1,5 graus, que era aquele quadro temido pelo Acordo de Paris, onde você ultrapassa um limite de segurança para a sociedade, né? Então, isso tem sido dito de forma frequente pelo Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, o IPCC, que ele também coloca que há um cenário possível, que é um cenário mais dramático, que pode acontecer até o ano 2100. Né? Bom, com relação aos cenários previstos, nós temos diferentes interpretações. Por exemplo, os franceses hoje estão perseguindo um cenário de 4 graus até 2100, 3,5 a 4 graus, inclusive trabalhando legislação para isso, né? Porque acreditam que o cenário mais pessimista do IPCC vai se concretizar. Então, nós temos, de fato, um aquecimento em curso, isso é comprovado cientificamente, e isso altera o clima. Em 2012, o Brasil publicou um estudo científico colocando quais seriam os efeitos das mudanças climáticas para o Brasil para os próximos anos e com um cenário para 2030, 2040. Esse estudo ele aponta que o Rio Grande do Sul é uma das áreas mais vulneráveis a mudanças climáticas do Brasil. Claro que você tem o Cerrado, tem a Amazônia, tem Caatinga, sistemas que passam por processo de salinização ou desertificação. Mas o Rio Grande do Sul, o que se previa, é que o aumento das chuvas poderiam ser de 35% mais ou 45% mais do que o normal, né? Então, é muito interessante esse processo, porque nós não temos mais uma previsão de série histórica, porque nós estamos entrando numa fase de imprevisibilidade. E o que acontece hoje no Rio Grande do Sul é uma conjuntura de fatores extraordinária, né? Você tem uma corrente de umidade que vem da Amazônia, que ricocheteia nos Andes, desce pelo Paraguai, Uruguai e entra no Rio Grande do Sul com grande carga de umidade atmosférica. São chamados rios voadores. Esses rios voadores, que normalmente acontecem, agora eles estão afunilados, porque no centro do continente existe uma área de baixa pressão, onde você tem uma área de resistência, quer dizer, os rios voadores correm espremidos desse corretor próximo dos Andes e entram no Rio Grande do Sul de forma lateral, né, pelo norte do Rio Grande do Sul. Por outro lado, você tem ventos muito fortes, ventos do Oceano Pacífico. Isso dá uma intempestividade. Isso decorre do El Niño, né, que é outro fator que prejudica, porque as águas do Oceano Pacífico estão mais quentes desde 2002, começou 2022, começou o El Niño, e isso leva a um aquecimento das águas do Pacífico e uma intempestividade também climática. Por outro lado, o Rio Grande do Sul, ele fica numa espécie de corredor entre essa possibilidade de um calor mais excessivo, de uma entrada de umidade, e por outro lado, na costa do Atlântico, ele tem as frentes frias que vêm da Antártida. Então, é uma área de choque entre calor e frio, né? Então, isso faz do Rio Grande do Sul um território extremamente vulnerável à precipitação, porque ele tem um processo de condensação e pluviometria de chuvas muito maior do que qualquer outra área do Brasil hoje, não é? Então, o que nós estamos assistindo é essa conjuntura. E isso é interessante, porque o que se diz de mudanças climáticas é que, além de você ter os efeitos que são esperados no aquecimento global, você tem ainda sinergias de vários fatores que provocam situações extremas, não é? É o que nós estamos assistindo hoje, com certeza, no Rio Grande do Sul. Do outro lado, você tem todo o interior do Rio Grande do Sul sendo drenado, as águas são drenadas para o Guaíba, e o Guaíba ele não tem uma contenção de inundações muito efetiva, muito preparada, ela está sucateada, está abandonada, e a forma de dar vazão para toda essa água que cai no Rio Grande do Sul, das chuvas, é isso, passa pelo delta do Jacuí, entra no Guaíba e depois vai para a Lagoa dos Patos. E aí tem uma pequena saída no canal do Rio Grande, no sul da Lagoa dos Patos. Quando existe vento sul, essa grande massa de água que caiu no interior do estado e alaga Porto Alegre, ela acaba sendo contida pelos ventos alísios no sul, que cria mais uma barreira natural impedindo essa possibilidade de vazão. Então, nós temos um cenário bastante difícil, e o planejamento do Rio Grande do Sul para o futuro deve levar em consideração todas essas questões, desde o território, do interior do estado, que seja propício para absorver cargas de chuva intensa, como nós estamos tendo agora, e aí é preciso mudar o agronegócio, mudar os planos diretores, mudar o zoneamento territorial, e para que o Rio Grande do Sul tenha mais resiliência frente às mudanças climáticas, né? Ou seja, é um conjunto de fatores que vai exigir políticas públicas de adaptação climática.
É isso, muito bem colocado, Carlos. Agora, me chamou a atenção na tua resposta, eu queria que você nos dissesse, nos desse um esclarecimento aqui. Esses rios voadores que você citou aí, que afetaram o clima lá no Rio Grande do Sul, eles não estão relacionados ao clima na Amazônia? Porque a gente sabe bem que os rios voadores que vêm da Amazônia afetam demais o clima no nosso país. Não tem qualquer tipo de relação com o clima na Amazônia, o que afetou o Rio Grande do Sul?
Tem. Na verdade, você tem sempre uma relação continental com a Amazônia. Porque nós temos um sistema planetário, chama-se célula de Hadley. A célula de Hadley é um processo onde o calor ele sobe do Equador, né, e ele faz uma curva em direção aos trópicos, chove nos trópicos e depois ele retorna com ventos mais frios de novo para a região do Equador. Essa célula de Hadley, que tanto funciona para o Trópico de Capricórnio, no sul do Brasil, como no Trópico de Câncer, na região do Hemisfério Norte, é um sistema natural de circulação atmosférica. Então, os rios voadores da Amazônia, eles são a carga de umidade da Amazônia, de evapotranspiração da Amazônia, que é acrescida dos ventos que vêm do Caribe, né, que chamam-se low jets, são ventos que entram pela Amazônia, carregados de umidade, a floresta evapora devido à sua imensa massa florestal, e essa carga de umidade ela é trazida por esses ventos, ricocheteando nos Andes, não é? E vindo para o centro do continente. Então, esse caminho da célula de Hadley, que é essa transposição de atmosfera, ela carrega essa carga de umidade sempre na América do Sul. E ela é extremamente importante, porque é ela que dá vida para 60% das chuvas que acontecem no continente sul-americano. Inclusive para a formação da Bacia do Plata, não é? Da Argentina, importante para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, passando aí pelo Pantanal boliviano, etc. Como se sabe, hoje o Pantanal brasileiro, que é uma área de recarga desses rios voadores, passa por lá, ele está com muita secura. Então ali tem uma barreira atmosférica que faz com que esse corredor de umidade ele ricocheteie nos Andes e passe pela lateral do Pantanal e desça em direção, passando por Paraguai, entrando no Rio Grande do Sul. Ou seja, o rio voador, ele é um mecanismo que funciona. No momento, ele está espremido entre essa área de baixa pressão e os Andes. Por isso, ele entra com mais força no Rio Grande do Sul. É um fenômeno natural, né? Nós dependemos desse fenômeno para abastecimento hídrico na América do Sul.
Certo, tá certo. Agora, o Carlos, o que mais preocupa, talvez, inclusive as autoridades lá no Rio Grande do Sul, é que parece que há previsão de mais chuva para os próximos dias. Na verdade, a partir de amanhã está prevista uma nova carga de água caindo do céu. Claro que tem uma intensidade menor, mas é óbvio que, para uma região já alagada, muito afetada pelos efeitos aí dessas inundações, essas novas precipitações podem prolongar ainda mais as cheias do Guaíba e produzir mais problemas. Eu não tenho que você ver essa possibilidade do cenário ficar ainda pior lá no sul a partir dessas novas chuvas que estão previstas aí para os próximos dias.
Olha, eu acho que o grande problema do Rio Grande do Sul hoje é a capacidade de drenagem via Guaíba, né? Rio Grande do Sul é um estado plano, né? É um estado de região de pampa. Ele é um estado que tem planícies. Então, a possibilidade de vazão é menor do que outras regiões que têm maior declividade. Por exemplo, se isso ocorresse no estado de São Paulo, você teria uma maior capacidade de declividade para levar essa água para outra direção. Ali, toda a água do interior do Rio Grande do Sul, ela é recebida pelas chuvas, né? pelos campos, pelo Pampa, e é carreada, drenada por um sistema que é o Delta do Jacuí. Quer dizer, ela cai toda na região do Guaíba. E, como eu disse, o Guaíba tem vazão pela Lagoa dos Patos e um pequeno canal ao sul da Lagoa dos Patos, que dá essa vazão. E isso faz com que essa capacidade de drenagem ela seja menor. Então, toda chuva, no momento, é preocupante, porque você vai ter um agravamento de uma situação que você ainda tem uma elevação do Guaíba inundando Porto Alegre de praticamente 5 metros, né? Então, você já tem uma sobrecarga do sistema de drenagem. Então, a questão que se coloca, Anderson, é como compatibilizar o território, né, do Rio Grande do Sul diante desse cenário, porque nós estamos diante de uma demonstração que esse é um fenômeno que deve ocorrer outras vezes. Por exemplo, nós tínhamos antes fenômenos extraordinários, climáticos, um a cada 50 anos. Né? Após mudanças climáticas, isso se multiplica. Então, você tem 3 fenômenos climáticos extremos a cada 50 anos, ou pode ter mais, um a cada 5 anos. Então, o IPCC, ele é muito claro, ele diz, olha, a intempestividade, ela é praticamente imprevisível, né? Porque você tem um sistema que enlouqueceu, o clima enlouqueceu. Então, toda aquela série histórica que antigamente a gente tinha, que dizia, olha, chove a cada tanto tempo, inunda a cada tanto tempo, isso não existe mais. A gente não tem mais uma referência histórica. A isso se dá o nome de incerteza radical. É muito interessante, porque por que que é radical? Porque é uma incerteza absoluta, né? Você tem um estado de instabilidade. Então, de fato, nós estamos aprendendo com esse processo. Agora, o que fazer com relação a isso é defesa civil, né? Você planejar o território, ter um novo ordenamento territorial rigoroso, não deixar ocupar áreas inundáveis. Quando você desocupar, reconstruir, tirar dessas áreas inundáveis a ocupação que foi feita de forma irregular, ou seja, é preciso reorganizar o espaço territorial para que você tenha maior capacidade de resiliência. E mais do que isso, você tem que trabalhar o processo, como você disse agora, vai chover ainda um pouco essa semana, então você tem que ter um sistema que as Nações Unidas chamam de alerta precoce, onde você tem a meteorologia dizendo, olha, vai acontecer, e você tem uma sociedade preparada para responder aquilo, não é? O que aconteceu atualmente no Rio Grande do Sul foi como uma armadilha. As pessoas foram pegas numa armadilha sem saber para onde ir, sem ter rota de fuga, sem ter previsão de abrigo, não é? Se você pegar o caso, por exemplo, na costa sul dos Estados Unidos, a região de Miami, você tem o estabelecimento de rotas de fuga em relação a ciclones, eventos extremos, muito bem estabelecida. Então, você já tem um processo de defesa civil preparado, porque lá isso é mais constante, não é? Como a gente está vivenciando isso no Brasil agora, todo esse sistema de alerta precoce, de alerta-resposta, ele tem que ser preparado. E aí isso exige um envolvimento muito grande da sociedade, no sentido de que ela esteja preparada para a percepção do risco que ela corre.
É isso, é isso. É muito grave. A comunidade, como você muito bem colocou, precisa estar preparada e, acima de tudo, fazer o diálogo direto com o poder público, no sentido de reduzir os dramas aí provocados por essas mudanças climáticas. E é como você muito bem falou, né, o Carlos, já lembra dizer que esse é o novo normal, porque o que está por vir aí ainda é muito incerto, é uma incógnita o futuro em relação a essas chuvas, esses eventos climáticos extremos que estão se colocando no nosso país e em todo o mundo. O Carlos, para a gente fechar aqui, já trazendo esse mote que você me deu aí no finalzinho da tua resposta, de alguma forma os gestores públicos, para além das suas aí enormes responsabilidades em relação às iniciativas para minimizar os efeitos dos eventos extremos, esses gestores têm envolvido as comunidades locais na implementação de estratégias para prevenção desses desastres, como a gente teve lá no Rio Grande do Sul? Eu já dei uma palhinha aí ao longo da tua última resposta, mas eu queria que você aprofundasse isso. Qual é o diálogo, qual é o tipo de diálogo que os gestores têm de fazer com a população a fim de tentar minimizar esses problemas provocados pelas chuvas?
Bom, a primeira questão no caso do alagamento, é saber onde alaga, né? Quais são as áreas sujeitas a inundações. Existe um mapeamento no Brasil muito bem feito já, de cartas geotécnicas, que dão uma previsão de quais são as áreas de risco do Brasil hoje. Isso já está bem avançado, no sentido de que a informação científica ela está disponível. Isso tem que ser absorvido pelo poder público, no sentido de estabelecer áreas de risco. E as áreas de risco elas devem ser objeto de várias medidas por parte do poder público. A primeira delas é você desocupar áreas de risco quando você sabe que ali realmente se constitui uma armadilha para as pessoas que lá estão, né? Outra questão é você minimizar o risco. É possível, com obras, você fazer contenção de encostas, por exemplo, em estados que têm maior declividade. É possível você fazer contenção de inundações, como Porto Alegre tem, no caso, com uma muralha de 2,5 metros por 60 de extensão. Isso tem que ser ampliado, mais ou menos na linha que a Holanda fez com o mar, né? A Holanda, sempre agredida pelo oceano, ela acabou tendo essa previsão de barreiras que protegessem a sociedade. Além disso, você tem que preparar a sociedade para que ela saiba o que fazer em situação de risco, né? De percepção de que vai ter um evento extremo. Então, ela tem que saber para onde ela vai, qual é a rota de fuga, onde ela pode se abrigar, quais são as possibilidades. Agora, a grande dificuldade no Rio Grande do Sul, pelo que se sabe agora, olhando todas as medidas governamentais que foram tomadas, foi o desmantelamento da proteção ambiental das áreas de preservação permanente. Então, aí, o negócio ambicioso, né, do agronegócio foi fazendo pressão sobre o governo e foi retirando elementos protetivos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Então, 480 dispositivos de segurança ambiental do Código de não ocupação de áreas inapropriadas, áreas naturais importantes, foram desmobilizados. A legislação mudou, foi abrandada. Esse é um ponto. Precisa reconstruir no Rio Grande do Sul a legislação de proteção de ecossistemas que são vitais para a segurança da sociedade. A segunda questão é não permitir que, dentro do Congresso Nacional, se faça o abrandamento do Código Florestal Brasileiro, da ocupação do solo, dos campos naturais, não é? Esse último projeto que pretende permitir a ocupação dos campos naturais para uso agrícola. Aí você acaba com o que resta de capacidade de drenagem é do estado do Rio Grande do Sul. É uma área imensa que seria disponibilizada para fins agrícolas. Então, é preciso que a gente compatibilize, de novo, o caminho das águas com o caminho da sociedade humana. E isso depende de normatização, de planejamento, de licenciamento ambiental e, onde há risco, da prevenção de acidentes para que eles não ocorram, né? Então, eu diria que as Nações Unidas estão cobertas de razão quando elas dizem que 1/3 do mundo não tem alerta precoce instituído e, portanto, estão sujeitos, né, a essas verdadeiras armadilhas. Então, é muito importante que esse processo de reconstrução, que é dito pelo governador do Rio Grande do Sul como um plano Marshall, ele seja um plano Marshall, que ele reconstrua, que ele traga segurança para a sociedade e que ele também traga uma nova regulamentação mais rigorosa do que a anterior, porque vai precisar dessa proteção diante das condições climáticas mais adversas, né? Então, nós estamos num processo de transformação e a gente tem que respeitar os limites naturais para não ter esses problemas.
Para que haja essa desocupação, que você diz, das áreas consideradas de risco, é fundamental uma ação efetiva do poder público para colocar essas pessoas em moradias dignas, né, onde haja segurança. Acima de tudo, o poder público tem que atuar diretamente no sentido de oferecer condições de vida dignas para essas pessoas, senão elas vão acabar voltando para essas localidades. Essa é a grande verdade, né? Não tem onde morar, vão acabar ocupando qualquer lugar onde haja o mínimo de condições de elas se estabelecerem. Ô Carlos, a gente vai continuar acompanhando de perto todo esse quadro lá no Rio Grande do Sul e a gente conta aí com a tua participação nesse acompanhamento. Quero agradecer muito a tua entrevista, as informações relevantes que você trouxe aqui para a gente, e eu espero, acima de tudo, que esse cenário de caos, de destruição, de tragédia que há lá no estado do Rio Grande do Sul, enfim, fique para trás e que a gente consiga recuperar rapidamente o estado e oferecer dignidade e condições de vida dignas para essa população afetada por essa tragédia. Muito obrigado, Carlos, pela tua participação, pelos teus esclarecimentos, e uma boa terça-feira para você, na medida do possível.
Muito obrigado para você, para os ouvintes, e torcendo pelo Rio Grande do Sul, né, para que a gente consiga superar rapidamente essa tragédia. Um abraço.
É isso. Um abraço forte, Carlos. Até a próxima. Conversamos aqui com Carlos Bocuí. Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, já vem conversando com a gente aqui já há algum tempo no Faixa Livre, falando um pouco a respeito dessa tragédia aí grave que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, provocada pelas chuvas e pela irresponsabilidade do setor público, dos gestores lá do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Enfim, muito, muito triste toda essa situação, esse cenário de caos que a gente observa lá no Rio Grande do Sul. Vamos continuar acompanhando, inclusive, ao longo dos próximos dias aqui no programa Esse Quadro. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero lembrar da importância de vocês curtirem aqui as nossas publicações. Eu sempre faço essa lembrança aqui. Vocês que acompanham o Faixa Livre diariamente já devem estar cansados de ouvir isso. Mas é fundamental que vocês curtam. Vamos lá, aproveitem agora esse finalzinho do programa. Deixem o like, a curtida de vocês aqui na nossa transmissão. Compartilhem, comentem aqui na nossa live. É fundamental essa interação de vocês, espectadores, com o nosso programa, para que Faixa Livre chegue a mais pessoas, né? Importantíssimo esse apoio, essa ajuda que vocês nos dão aqui no nosso programa, criando o engajamento fundamental para o nosso programa. Quero agradecer demais a presença de todos vocês e lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa imperdível. Inclusive, vamos conversar com o presidente do IBGE, o Márcio Postman, aí, no programa de amanhã, uma entrevista fundamental para a gente entender um pouco a respeito do trabalho que tem sido feito lá no IBGE, nessa gestão do governo Lula, e a importância das demandas dos trabalhadores, dos servidores do IBGE ao longo desses últimos tempos. Entrevista imperdível aí com o Márcio Postman na edição de hoje do Faixa Livre. Agradeço a todos a audiência. Amanhã, a partir das 8, como eu citei aqui, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço forte a todos e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio. uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.